como é que tá essa preparação pro dia 21? Os professores estão fazendo alguma capacitação? Conta pra gente.
Sim, então nós começamos agora no dia 15, já com uma reunião interna com as diretoras das nossas escolas. Então, tanto as escolas do campo, quanto as IMEIs e IMEBs, nós vamos fazer uma formação específica para a equipe gestora das nossas escolas. Aí, no dia 19... As diretoras vão reunir o seu quadro para dar as orientações para os professores, para já falar qual é a turma que cada um vai ficar, dando todos aqueles encaminhamentos que precisam ser dados em virtude de escola. Aí, na nossa reunião, aquela que nós vamos dar uma capacitação e vamos trabalhar diversos assuntos, vai ser no dia 20 de fevereiro.
Na véspera,
para que no outro dia a gente já inicie com todo aquele ânimo. E vão ser abordados temas assim de extrema importância e que sempre vale a pena a gente retomar, como a arte de se relacionar, as dificuldades de aprendizagem, que hoje é uma realidade que nós temos e está cada vez maior, manejos comportamentais, valores humanos. Então, são coisas que, assim como nós vamos também dar uma parte motivacional, nós também vamos trabalhar já ferramentas para que nos derem suporte durante o ano letivo.
Esse dia 20, então, e daí será um encontro de todas as escolas e de todos os profissionais que fazem parte do quadro.
De todos, que hoje o nosso grupo está com mais de 300 entre funcionários, professores, então nos alegra ver que realmente o ambiente fica lotado. Esse ano a Casa da Cultura, graças a Deus, está passando por uma reforma, né, uma revitalização dela, aí então vai ser lá no CTG, porque hoje em dia um espaço menor do que isso já não comporta mais o nosso grupo de trabalho.
Mas mesmo assim, com essas 300 pessoas que integram aí a secretaria, está acontecendo um processo seletivo para a contratação de professores. Afinal, tem escolas que foram inauguradas, está ampliando a rede municipal do município e é claro que para poder dar continuidade aos trabalhos na educação, tem que ter mais profissionais ali.
Exato. E principalmente, se o que eu vejo é que nós precisamos de professores para trabalhar no ciclo de alfabetização reforço. Então, hoje nós estamos com o processo aberto, ele iniciou dia 5 e vai até o dia 16 de fevereiro. E eu quero convidar todos aqueles que tenham interesse em vir trabalhar conosco, somar forças dentro da educação, das nossas escolas, que venham, são profissionais da área da pedagogia, e onde nós, enquanto Secretaria de Educação e equipe gestora, em virtude da pandemia e algumas lacunas que ficaram de aprendizagem, nós sentimos a necessidade desse reforço. Então, nós vamos estar contratando 12 profissionais para nos darem suporte e auxiliar no processo de alfabetização dos nossos alunos. E é com muita alegria que a gente vai receber esses profissionais, porque realmente vem somar a um trabalho que nós estamos fazendo, mas que toda ajuda que venha para poder fazer no contraturno esse trabalho que o aluno está durante as 4 horas lá em sala de aula e depois que ele possa vir fazer um complemento pedagógico, vai ser muito importante e nós estamos realmente ansiosos pela chegada desses profissionais. Lembrando que está sempre aberto e agora nós divulgamos há poucos dias também para oficineiros, que aí contempla todas as áreas de quem quer trabalhar junto às nossas escolas, entre as mais diversificadas, história, educação física, pedagogia, aí assim a gente tem um vasto leque de possibilidades para que as pessoas venham trabalhar conosco, e aí basta ou ligar lá na Secretaria da Educação e falar com a Prof. Jai, ou entrar no site da Prefeitura, que também tem todas as informações referente ao processo seletivo de oficineiros. Esse acontece durante todo o ano, então a partir do momento que eu quiser me inscrever e ficar habilitado, já tem essa possibilidade. E o nosso contrato, que então esse sim é mais específico para a sala de aula para o reforço e para nos auxiliar junto ao processo de alfabetização. E também vale a pena ressaltar que é para fazer um trabalho na nossa escola em tempo integral. Essa sim, nos deixa muito feliz de ver a demanda que tem.
Quantas escolas fazem o trabalho integral?
Nós temos então a Diógenes, que é da pré-escola até o nono ano, todo em tempo integral. Nós temos a educação infantil, que tem todas as turmas, tanto integral quanto um turno só. Nós também, nos últimos anos, a gente implantou pré-escola em tempo integral na Pequeno Príncipe e na Sol Nascente, que é algo que as famílias amam, porque realmente a criança vai para o primeiro ano já assim com vários diferencial. E esse ano tem uma novidade, esse ano quarto e quinto ano da escola João Protásio da Luz, também em tempo integral. Então aos poucos nós estamos ampliando, porque a gente viu que é algo que dá certo, que as famílias buscam, porque é algo que as famílias se sentem seguro, que o seu filho está na escola aprendendo e ao mesmo tempo convivendo com outras pessoas, se socializando, e não está na rua, por vezes na casa de algum parente. Então estando na escola, as famílias, eu sinto que elas têm esta confiança de entregar o seu filho para ficar o dia todo conosco nas nossas escolas.
Verdade. E em relação ao planejamento, o que foi alterado ou melhorado de 2023 para 2024, Aline?
Na verdade, eu acho que a gente está sempre em busca, né? Nós trabalhamos em cima de planejamento. Esse ano realmente é nós reforçarmos as lacunas que ficaram, né, com relação à aprendizagem dos alunos, é ampliar o número de oficinas, assim como nós estamos fazendo já com outras modalidades de atividades. Nós vamos estar fazendo essas atividades que já são de praxe dentro das nossas escolas, que é as Olimpíadas, que são as atividades complementares no contraturno. E com certeza o nosso foco principal, Silvana, é que o aluno aprenda. Eu acho que isso é uma preocupação que nós não podemos ignorar, que nos últimos anos ficaram algumas lacunas, mas ao mesmo tempo eu tenho muita gratidão aos profissionais que estão nas nossas escolas, porque se não fosse eles, nossas escolas com certeza não seriam e não teriam a vida que têm, não seriam as mesmas. E às vezes é tão fácil, né, nós criticarmos ou a gente apontar, dizer assim, os índices não estão tão bons, mas nós somos uma equipe. Eu não trabalho sozinha, a secretaria tampouco, os gestores também não. Nós precisamos ter todos olhando para o mesmo lado e fazendo um trabalho para que nós possamos trazer cada vez mais qualidade de ensino para os nossos alunos. Algo que eu acredito muito, eu enquanto professora da rede municipal, também sempre estou em busca de melhorias para os nossos profissionais, sempre estou apoiando todas aquelas iniciativas que venham para somar com os profissionais da área da educação. Mas nós precisamos fazer esse trabalho em equipe e objetivando sempre o aprendizado do aluno, o desenvolvimento do aluno e as famílias também entendendo que precisam estar junto conosco nesta luta pela educação de qualidade. Então eu acho que é realmente um trabalho que é todos de mãos dadas, olhando para o mesmo lado. Não adianta eu falar e criticar se eu não faço nada para que o trabalho possa ser cada vez melhor. E esse planejamento da secretaria nós fazemos e a gente está sempre revisitando esse planejamento e pensando em atividades, em ações que venham a somar tanto a qualidade para os nossos profissionais como para os nossos alunos.
E em relação à Casa da Cultura Atos Branco, que você comentou que está em revitalização, em reforma, ela tem uma previsão para ser finalizado? O que é só o museu que está sendo revitalizado ou estão dando um geral?
É um geralzão. E isso é muito bacana, porque realmente a nossa casa estava precisando, né? Então a gente teve esse incentivo do governo. Claro que houve uma contrapartida da prefeitura.
Foram
também.
Foram 3 milhões do governo?
É, um pouquinho menos, e aí agora sim, eu não recordo exatamente os valores, mas foi um valor bem significativo que nos possibilitou de fazer uma reforma muito ampla dentro da casa. Várias benfeitorias serão feitas, e claro que o nosso museu é a menina dos olhos, vamos dizer assim, nesse processo, mas a casa vai ser toda beneficiada, e isso vai ser muito bom. Eu arrisco dizer que até o final do ano nós vamos estar com toda a obra concluída. Pode ser antes, mas o que acontece é que é como uma obra na nossa casa. Imprevistos acontecem, às vezes atrasa. Então, assim, nós temos o sonho que esse ano a gente consiga aí tá voltando com as nossas atividades o quanto antes, porque a gente sabe a falta que faz a estrutura da casa para todas as atividades que a gente tem. Hoje as atividades são as mais diversificadas na casa. Nós temos flauta, nós temos violão, nós temos musicalização, nós temos o projeto da fábrica de gaiteiros, nós temos teatro com a Jaque, desenho. Então, assim, hoje a casa ela tem vida. O tempo todo tem circulação de crianças, de jovens.
Tem a biblioteca, né, que também exatamente auxilia na pesquisa.
E tem o espaço para as pessoas que podem utilizar sempre que é agendado, se possível, podem utilizar o auditório. Então, eu acho que são tudo questões que para nós nos deixam muito felizes quando nós falamos dessa revitalização em todo o prédio da Casa da Cultura.
E essas aulas, né, que são realizadas na Casa da Cultura, serão realizadas aonde a partir de agora?
Aqui em cima do Banco do Brasil. Hoje a Casa da Cultura está ali e as atividades nós vamos dar continuidade, porque a gente já iniciou há um longo tempo todo esse processo das aulas, das atividades, nós não poderíamos deixar de atender. Então elas continuam e permanecem sendo atendidas, as nossas crianças, porém aqui em cima do Banco do Brasil.
E estão acontecendo ou também vai voltar junto com o retorno das aulas?
Junto com o retorno das aulas. E aí a nossa coordenadora, a Mari, vai estar entrando em contato, assim como nos grupos que a gente já tem do WhatsApp, vai estar sendo passado todas as informações com relação aos horários, aos dias, porque nós tivemos que reorganizar as agendas em virtude do espaço, mas elas vão acontecer e os professores vão estar colocando ali no grupo dos nossos alunos.
Excelente. Mais algo que gostaria de destacar, secretária?
Olha, só dizer assim que nós estamos muito empolgados por mais um ano que inicia. A sensação que eu tenho é como se nós pegássemos um livro todo ele em branco e agora nós vamos estar escrevendo a história de 2024, lembrando que logo os nossos alunos vão receber os uniformes, o material que o ano passado eles receberam de apoio, com caderno, lápis, enfim, todo o material eles irão receber esse ano novamente. E como me deixa feliz ver que foi importante essa entrega de material para eles, e dizer que, mais uma vez, somos uma equipe. Eu digo que a Secretaria de Educação, ela é uma equipe e que todos têm que estar juntos com o mesmo objetivo, que é os nossos alunos e o bem-estar de todos os profissionais que lá estão, juntos sempre com as famílias. E dizer que nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos sempre com as portas abertas para qualquer dúvida, enfim, para qualquer crítica construtiva que venha a somar no nosso trabalho, nós estamos sempre abertos para qualquer sugestão. E um forte abraço a todos e uma excelente semana.
E para a gente encerrar, você tem sabedoria, conhecimento sobre o projeto contra a doutrinação ideológica no ensino?
Olha, é um assunto... Sim, eu vi que é um assunto assim que estava gerando várias polêmicas. E eu posso dizer que com relação, eu acredito muito na competência dos nossos professores e da seriedade que eles trabalham. Então, nisso sim eu acredito. E nenhum profissional ele tenha esse olhar, porque nós estamos em contato direto com os nossos professores, com as nossas atendentes, através da equipe gestora, que são as pessoas que estão lá fazendo essa ponte, já que nós não podemos estar todos os dias em sala. Mas eu posso dizer que isso, dentro das nossas escolas da rede municipal, eu fico muito tranquila, porque eu tenho certeza que não existe.